Podcasts da Rádio Bandeirantes.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.
O Senado do México aprovou ontem a legalização do uso de maconha no país para fins medicinais e recreativos. Foram 82 votos a favor, 18 votos contrários e 7 abstenções. O México, claro, tem um parlamento bicameral. Então, a lei ainda será submetida à Câmara e depois precisa ser sancionada pelo presidente André Manuel López Obrador, que defende a descriminalização como parte de sua estratégia para combater o crime organizado no México. E é coisa muito séria o crime organizado no México. E se, ao fim, se a Câmara aprovar, e aí tudo indica, se isso acontecer, o López Obrador vai sancionar, se isso acontecer, o México pode se tornar o terceiro no mundo a liberar a substância para uso recreativo. Uruguai e Canadá já o fazem. Claro que os Estados Unidos são a parte, né? Porque lá as decisões são estaduais. Então há muitos estados em que mesmo o uso medicinal é proibido. Há estados em que só o uso medicinal é permitido. Há estados em que o uso medicinal e o uso recreativo são permitidos. Inclusive, nós falamos aqui do que aconteceu no dia 3 de novembro no Oregon, quando eles simplesmente liberaram tudo. Na minha opinião, de maneira irresponsável, por exemplo, com cocaína e heroína, até porque a heroína, o que ela mata de americanos é uma coisa impressionante. Tanto que entrou até no debate Estados Unidos e China, porque o Trump cobra o governo chinês por não impedir que lá da China mandem para os Estados Unidos opiáceos sintéticos, né? E difíceis de serem detectados, porque são pequenos objetos ali, parecidos com comprimidos, um pequeno círculo de plástico, um triângulo, coisa que o vale, e aquilo é difícil de ser detectado. E os Estados Unidos sabem que grande parte desse material vem da China, e por isso o assunto entrou na pauta das discussões que se tornaram depois embates abertos, francos, difíceis, tensos, entre Estados Unidos e China por diversas razões, inclusive a exportação da China para os Estados Unidos desses opiáceos sintéticos. Agora, e há o caso da Holanda, né? A Holanda, inclusive, que debate uma ampla revisão, porque eles entendem que Amsterdã foi duramente atingida pela liberação, que a vida em Amsterdã piorou depois da liberação, até porque muita gente de outros países da Europa, ainda mais pelo fato da Holanda ser parte da União Europeia, então, e o Tratado de Schengen, a livre circulação, então muita gente vai à Holanda só para isso, né? Para ter a liberdade do consumo, mas também para traficar. E por isso a Holanda pensa em revisão. No caso do Uruguai, isso desde o início provocou o seguinte debate. Onde será vendida a maconha? Ah, nas farmácias, né? E muitos farmacêuticos disseram o seguinte: tá bom, então vocês vão colocar soldados aqui dia e noite, né? Porque é claro que aquela farmácia vai se tornar um alvo, inclusive dos traficantes, que vão lá, roubam e vendem barato, muito mais barato do que a farmácia. É óbvio, não pagam imposto, etc., e não querem concorrência. Então eles vão lá no concorrente, armados, pegam toda a maconha que encontram e vão vender nas ruas. Então os farmacêuticos tinham essa preocupação, além de uma preocupação de outros setores com relação à história da porta de entrada. Porque no caso do Uruguai, diferente lá do Oregon, a liberação foi para maconha. Mas muita gente acha que isso iria popularizar o consumo. No momento em que o Uruguai discute crise de segurança pública para os padrões uruguaios, né? Perto do Brasil é um sossego, mas principalmente nas periferias das maiores cidades, claro, principalmente em Montevidéu, cresceu muito a criminalidade. Então, o Uruguai talvez em algum momento tente fazer revisões nessa abertura. Há muitos problemas que, aliás, são um pouco abordados, mas há muitos problemas que surgiram e cresceram depois da liberação. No entanto, a ideia, como no Canadá, a ideia de que essa é uma maneira de combater o tráfico. Há um momento histórico que pode servir de referência para os que defendem a liberalização. Houve nos Estados Unidos um momento em que foi decretada a chamada Lei Seca, né, em que era proibido produzir, comercializar e consumir bebidas alcoólicas. Fez surgir a máfia, ou fez a máfia começar a crescer, a ganhar dinheiro e a se expandir para outros negócios. Então, se a máfia antes tinha ali um controle de uma parte de um bairro, né, a máfia de Nova York, por exemplo, etc., com a proibição do consumo, da produção, da comercialização, da importação de bebidas alcoólicas, o que eles fizeram? Eles passaram a produzir, armazenar e vender bebida alcoólica, porque havia demanda. Havia demanda. E a máfia ganhou dinheiro demais, os vários grupos mafiosos nos Estados Unidos. Inclusive é ali que surge o emblemático, né, o lendário comando mafioso em Chicago, inclusive a sua figura mais conhecida, que é Al Capone. Então, tudo isso tem origem no fato de que a proibição abriu espaço para um mercado paralelo. E é bom lembrar que esses caras produziam bebidas sem nenhum controle de qualidade, não é? Então eles vendiam qualquer porcaria e as pessoas que queriam comprar, queriam beber, compravam, porque era a única maneira de obter bebida alcoólica. Sem nenhum controle de qualidade, muitas vezes bebendo coisa muito ruim, pagando mais caro, né? Óbvio, pagando mais caro, porque havia uma oferta controlada para manter os preços lá em cima. Isso enriqueceu chefes mafiosos e grupos mafiosos nos Estados Unidos. Então esse é um exemplo. Agora, o México pode ser um parâmetro mundial. Porque o México não é o Uruguai, não é o Canadá, não é a Holanda. O México tem crime organizado armado até os dentes. São exércitos que existem em algumas regiões do México, inclusive às vezes com confronto entre esses grupos por domínio de região, como temos no Brasil. O Brasil tem um cenário muito parecido. A Colômbia tem um cenário parecido, embora em algum momento a coisa tenha se misturado com os grupos paramilitares e com os grupos guerrilheiros, como as Farc. Inclusive, como se sabe, durante um bom tempo as Farc acabaram entrando no mercado de comercialização de cocaína, né? Mas, no México, assim como no Brasil, não é aquele negócio do alguns grupos traficantes que trabalham ali às escondidas, né? Vendendo nas ruas de Amsterdã, vendendo nas ruas de Ottawa, vendendo nas ruas de Montreal ou de Montevideo. Você tem exércitos armados até os dentes que controlam áreas inteiras, controlam e dominam a população dessas áreas inteiras, dominam até politicamente e representam, na verdade, um oponente que enfrenta regularmente as forças policiais e se mantém, não é? A polícia, quando muito, consegue conter, mas não consegue derrotar. No México, o exército entrou na disputa com os grupos de narcotraficantes. E são vários grupos, né? Cada um controlando uma região, como acontece aqui no Brasil, e às vezes com embates entre eles por controle de regiões. Acontece que, claro, a chamada guerra, que eles chamaram de guerra suja, matou muita gente no México. E muitas vezes essas mortes estão relacionadas a confrontos entre grupos armados criminosos, não é? E outras vezes por embates com as forças de segurança. No governo do Henrique Peña Nieto isso aconteceu em alguma medida, mas principalmente no governo do Felipe Calderón, que fez uma tentativa de guerra total contra os traficantes. Em alguns momentos prendeu, inclusive, narcotraficantes que tinham impérios, né? Impérios. E alguns foram extraditados para os Estados Unidos, porque acusados nos Estados Unidos pela droga enviada para o território americano. E o consumo nos Estados Unidos é muito alto, principalmente de cocaína. E esses grupos, eles têm relações em nível internacional. Então, fornecedores colombianos têm ligações com esses grupos armados mexicanos, com organizações criminosas no Brasil, com a exportação de drogas para a Europa, para a Ásia, né? É um negócio bilionário que não paga impostos e que, inclusive, determina uma rede de lavagem de dinheiro formidável. São negócios e negócios e mais negócios. E aos financiadores, que não põem o pé na lama, não sujam as mãos. Alguns nunca nem viram um pé de maconha ou um laboratório para produção de cocaína. Mas financiam essas atividades, financiam também a parte bélica, né? A logística para que esses grupos tenham armamentos sofisticados, inclusive fuzis de assalto, AR-15, etc. Né? Agora, se a guerra total do Calderón e do Henrique Piña Neto não resolveu o problema, mas conseguiu conter em alguma medida e mandar para os Estados Unidos, isso é o que os traficantes mais receiam na Colômbia, desde os tempos do Pablo Escobar era assim, e também no México, que é a extradição para os Estados Unidos, porque lá a pena será cumprida, né? A pena será cumprida até o último dia. E isso é um terror para os caras. Então, eles, inclusive, muitas vezes fazem ações de retaliação quando um promotor pede ou um juiz mexicano determina a extradição para os Estados Unidos. O López Obrador nunca apresentou uma resposta muito clara, mas ele dizia que a guerra total não funcionou e que era preciso, então, começar a resolver o problema de outra maneira. E passou a defender essa ideia. Se você legaliza, você tira o negócio do grupo criminoso. O negócio passa a ser legal, vai ter imposto, vai ter fiscalização sobre qualidade, né? Vai ter fiscalização a respeito de como será a comercialização, quem pode comprar, quem não pode. Mas isso é no papel. Como mostraram os uruguaios, há um problema muito sério com aquele que vai botar a cara no balcão para vender. Porque, é claro, ele será atacado por traficantes que vão pegar aquilo de graça, vão roubar, não precisam nem comprar, e vão vender a um preço bem mais baixo que o da farmácia ou qualquer loja que você estabeleça. A não ser que você coloque lá, como disseram os farmacêuticos uruguaios, coloque soldados, né, vigiando dia e noite. Então, mas é uma tentativa. Porém, há algumas questões a serem respondidas ainda com o tempo, se isso for aprovado, né, pela Câmara e depois com a sanção do López Obrador. Que é, primeiro, se a legalização fará com que o consumo cresça. Se a legalização fará com que mais jovens se interessem pelo produto. Se a facilidade da aquisição não vai fazer com que cresça o consumo per capita. Que pessoas que já consomem, consumirão mais ainda, e gente que não consome passará a consumir. Tem também o outro lado, aí talvez psicólogos possam falar a respeito, se a legalização não tira um pouco do charme, né? Daquele negócio de fazer o que é ilegal, aquela bobagem infanto-juvenil de estou contestando o sistema. Isso está nada, né? Na verdade está dando dinheiro, inclusive, para bilionários que fazem parte do que a meninada chama de sistema e que geralmente partem da premissa. Vocês querem isso? Eu vou entregar isso.
Você diz, né? De o efeito seu contrário, Zaidan? Passar porque não é, porque não impõe nenhum tipo de risco, não quero mais?
É, não quero mais. Uhum. Ou então, assim, não, deixará de ser uma contestação, uhum, né? Porque passa a ser legal.
Mas Aidan, isso que você está falando, você acha também que, por outro lado, pode inibir o tráfico ou o tráfico sempre dá um jeitinho, como você citava, Al Capone, as máfias famosas?
Aí é que está, não é, Sônia? A legalização será da maconha, não é? A maconha não é o principal produto desses grandes grupos de tráfico, não é? Uhum. Principalmente cocaína. E hoje cresce muito a produção e comercialização de drogas sintéticas e cocaína, claro, além da heroína. E a heroína já chegando ao principal mercado, que são os Estados Unidos, e o segundo principal mercado, a União Europeia, de forma sintética, o que torna muito mais difícil para a polícia o trabalho de encontrar, né, esses produtos e seus traficantes. Aqui no Brasil mesmo, vira e mexe a gente vê, o sujeito foi preso com toneladas, né, às vezes é só o tal de êxtase, mas muitas vezes você tem drogas pesadas que já estão sintetizadas em laboratório.
Aquelas drogas de balada, essas que você está falando de laboratório. Uma vez a gente fez uma reportagem sobre as novas drogas, que era um perigo, a polícia estava atrás. Tem pomada, anestésico de cavalo, chá de pilha, umas coisas assim que são...
E você sabe, Sônia...
Os efeitos no organismo devastadores. Devastadores.
E há um ponto, Sônia... Você estava dizendo dessas novas drogas. As forças armadas dos países que têm forças armadas muito desenvolvidas, etc., e que têm laboratórios desenvolvidos, eles produzem alguns entorpecentes que, na verdade, por exemplo, podem fazer um soldado ficar acordado 4 dias. Porque muitas vezes essa é uma exigência da guerra. Acontece que quem produz isso sabe que tem ali uma fonte de dinheiro extraordinária.
Com certeza.
Não é? E que isso pode ser levado para o consumo dos civis. Isso já chegou a diversos mercados. Drogas que foram produzidas e concebidas para que soldados usassem em situações extraordinárias. Inclusive, tirando sensação de dor, entorpecendo os nervos, mantendo o cara acordado. Isso já chegou, não é? Então, a maconha, ela definitivamente não é hoje, mas nem de longe, o principal produto do tráfico. E ela pode ser, essa é uma discussão antiga, né? Ela pode ser o que eles chamam de porta de entrada, ou seja, o sujeito consumindo maconha e, de repente, ele passa a ter interesse por outras coisas. E além do fato de que, se isso começar a incomodar o tráfico vai buscar essa droga onde há postos legais de venda.
Ah, sim. E dizem conversando com policiais federais, o que acontece muito é que a maconha, o que se fala hoje, o uso medicinal, que é o cannabis, que é outra coisa completamente diferente, as pessoas estão misturando muito esse assunto.
Claro,
é que
claro.
A própria maconha, essa dos traficantes, ela já tem um índice químico muito perigoso, que é exatamente para o sujeito ir lá e comprar de novo. E não é a tal da maconha pura que eles estão falando.
É o vício
do vício. É o vício do vício, exatamente.
Que, aliás, é um princípio do cigarro, né?
O
princípio do cigarro de você, do sujeito precisar.
É a nicotina. Né? Como é que a nicotina vicia, mas é o... Como é que chama aquele... O que deixa o pulmão
péssimo.
O alcatrão é que acaba com o pulmão da pessoa.
Ah, o Drauzio Varela, inclusive, fala o seguinte, que muita gente, quando para de fumar, o cigarro convencional e tal... engorda. E ele estava dizendo o seguinte: porque há duas coisas no mundo que produzem no cérebro a mesma sensação do cigarro, da nicotina: sorvete e chocolate.
A endorfina.
Produzem a mesma sensação de prazer, né, no cérebro.
A mulherada na TPM, a apelação é essa. Por isso que o consumo de chocolate para as mulheres uma vez por mês, ele é muito...
Bem-vindo.
Então o Drauzio até fala isso, né? Ele fala, olha, então o sujeito ele vai encontrar a mesma satisfação ali, só que, claro, ele vai ter uma outra consequência. Ele pode engordar bastante e tal. E tem gente que não pode, com açúcar, não é? Bem, enfim. O México é uma experiência que deve ser observada, se for aprovado, porque o México é muito diferente de Uruguai, Holanda e Canadá.
É outro perfil.
O México tem exércitos armados no tráfico. Então, resta saber, se for aprovado, qual será a consequência nesse problema gravíssimo que tem o México na sua segurança pública com esses grupos armados.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.